Eu sou o Rodrigo James, apresentador e co-criador do podcast Newsletter Economy, ao lado de Paulo Imediato. Durante mais de 6 meses, levamos até você um panorama dessa tal Newsletter Economy, ou economia de newsletters, e tentamos entender a quantas anda esse mercado aqui no Brasil. Como? Bom, entrevistamos 11 criadores e criadoras de conteúdo para o formato, gente que não só cria, mas também pensa sobre o assunto. E aí, dividimos tudo por temas, com episódios focados em assuntos diversos, como monetização, comunidades, redes sociais e tudo mais relacionado a este universo. Agora, enquanto a gente prepara a segunda temporada, chegou a hora de vocês ouvirem as entrevistas que fizemos na íntegra, do jeitinho que gravamos mesmo e sem cortes. Hoje a gente conversa com a Monique Evelli, empreendedora, mentora, jurada do Shark Tank Brasil e criadora da newsletter que leva seu nome. Vou começar pelo clichêzão, né? Como é que começou a sua relação com newsletters? Antes até de você produzir newsletters, né? Como é que começou a sua relação com newsletters e, principalmente, quando é que isso entrou na sua vida? Quando é que você viu que era um formato interessante de conteúdo que você começou a consumir? Por aí vai.
É uma boa pergunta, porque, na verdade, a gente está numa era de consumo imediato em 15, 30 segundos, né? E eu falei, tá, beleza, mas eu não sou essa pessoa. Não vou conseguir resumir algumas complexidades que são os temas e porque o formato de consumo hoje da internet dizem que é o do TikTok, por exemplo. Não é meu perfil. E eu sempre escrevi, né? Eu venho da escrita. O audiovisual entrou, assim, depois, assim, com muita resistência, tá? Porque quando eu fui repórter do Profissão Repórter em 2017, eu falava isso com o Caco. Eu falei, Caco, mas eu sou da escrita. Eu não sei se eu vou conseguir no audiovisual. Ele falou, se você consegue escrever, você vai fazer um bom roteiro na sua cabeça e vai registrar isso em vídeo. Aí eu falei, então, vamos continuar. Então, esse é o ponto. Eu sou da escrita. A segunda coisa, que eu lembro que o meu primeiro blog era aquele no Blogspot. Uhum. Né? Eu precisava hospedar minhas escritas, ansiedades, inseguranças, medos e sonhos em algum lugar. E na época era o Blogspot. E depois eu fui tentando fazer newsletter em alguns outros momentos da vida. Hoje que eu me dedico, hoje quando eu falo, sei lá, tem uns 3 anos para cá, que eu entendi que está tudo bem, não preciso ser esse perfil do... Tudo tem que ser viral, tudo tem que ser em 15 segundos. Temas precisam ser aprofundados. E eu falei, meu foco vai ser a newsletter. Claro, posso transformar isso depois em um vídeo curto e linkar para news? Posso, tranquilamente. Mas eu gosto de mergulhar no assunto. Eu não sou uma pessoa rasa. Eu prefiro ser transbordada, né, do que deixar no raso. Então, minha relação vem muito nesse lugar.
E aí, daí para você criar a sua, então, foi um pulinho, né? Até porque você já vem de blog, né? E é engraçado Sim. que a gente tem... Várias pessoas até têm comparado isso aqui. Ah, eu venho de blog, foi fácil fazer newsletter. Para você foi um caminho até... faz sentido esse caminho do blog para newsletter?
Faz sentido, porque é um ritual, né? Escrever é um ritual. Eu escrevo todos os dias. Isso não significa que eu vou deixar publicizado nas redes. São coisas diferentes, mas escrever todos os dias, eu escrevo. Sobre formato de news, tinha uma coisa que eu tinha que entender, é meu público também, né? Porque até o momento, era assim, eu quero escrever para compartilhar as coisas que eu faço, e foi assim que eu me conectei com muita gente no Brasil. Porque os amigos não estavam lendo, mas pessoas de Brasília estavam lendo, de São Paulo estavam lendo, e mandando mensagem. Então, beleza, mas quando eu realmente falo assim, ah, eu vou escrever com regularidade, eu entendi meu público e eu tenho um perfil muito de ser mentora dentro do universo que eu atuo, de negócios e carreira. Então, eu fui para esse lugar. Ou seja, as pessoas me mandam perguntas e, através delas, eu consigo pensar em temas para minha news, para ser de utilidade, né? É também um pouco sobre minha jornada, sobre minha carreira, sobre minha vida e minhas observações, análises, minhas teses e por aí vai, mas sempre tem um link com a comunidade. Né? As pessoas me mandam muitas perguntas, eu filtro isso, e em algum momento eu vou respondê-la, tanto que tem uma parte da news, categoria, chamada Se Eu Fosse Você. considerando as perguntas que eu recebo, sabe? Então, vai muito nesse sentido de como eu posso ser útil para a comunidade dentro daquilo que eu vivi e tenho experiência, ou também o que eu acho. Porque achar todo mundo pode. Agora eu tenho responsabilidade no meu achismo, sabe?
Mas me ajuda a entender uma coisa, Monique. Você já
Por
passou
favor.
por isso rapidamente, mas assim, você é uma pessoa multiplataforma hoje, né? Você está em vários canais, em vários pontos de contato com seu público de diferentes formas. Como é que você posiciona a newsletter nesse lugar?
Tem uma coisa, por ser mais profundo e tudo mais, é um lugar de opinião e autoridade. Uma coisa é a pessoa ver um post meu no Instagram, que pode ser uma frase, a galera, nossa, que legal. Mas o que mais, Monique, pensa? Eu sempre vou deixar linkado. Vamos continuar a conversa. Você sabe que vai receber todas as segundas pela manhã, sabe? Às 8 horas eu estarei lá com você. Se eu não te respondi em algum momento, eu sei que eu vou te responder. E você sabe no final do dia. Então, eu acho que a news tem um poder de ser em primeira pessoa. Porque uma coisa é dar entrevista. Aqui a gente está conversando, né? Eu faço muitas entrevistas para veículos de comunicação. Mas a news, eu tenho a possibilidade de realmente ser a história que eu quero contar. É a minha narrativa em primeira pessoa. Sou eu que escolhi aquele olhar, né? Diferente de eu verbalizar algo parecido para um jornalista, uma jornalista, né? E a pessoa editar a minha fala. Então eu gosto de ter esse controle. A news é o meu único controle. Minhas redes são meus únicos controles. Agora, como a pessoa interpreta, isso é responsabilidade também da pessoa. Porque eu posso falar assim, gente, eu adoro a cor vermelha. Aí a pessoa, então, Monique, só quer saber de vermelho. Eu falei que eu adoro a cor vermelha, não falei que eu excluo as outras cores, né? Então a interpretação também não depende muito de mim. Mas eu sei exatamente o que eu estou falando, eu consigo controlar minha narrativa no ambiente de newsletter, diferente de entrevistas e algo nessa linha.
Legal. E daí você está me falando da sua relação. Agora me conta uma coisa, você acha que o perfil de quem te acompanha pela newsletter é diferente dos outros canais? E como é que muda o comportamento dessa audiência? Se muda? E como é que é o relacionamento de lá para cá?
Eu acredito, eu sinto que quem acompanha, tem uma galera que é fiel, né? Eu adoro. E vê, assim, todo dia abre. Estou até pensando em, sei lá, dar brindes para essas pessoas, porque eu fico feliz quando leem, compartilham, indicam e ainda traz outros assinantes para a news. Eu sinto que tem uma questão do diálogo, quem acompanha a news. A pessoa está disposta a dialogar, mesmo que não concorde com a temática que eu estou trazendo. É possível conversar. Ela vai comentar, eu vou responder, a gente vai trocar. E às vezes sai dos comentários públicos e vai para o privado, que já aconteceu. E está tudo bem. Então eu acho que existe um lugar de profundidade, intencionalidade de quem assinou a news. Isso pode ser a minha, a sua, de cada uma aqui. Tem uma intencionalidade de querer gerar diálogo. Agora, em outros canais de comunicação, como o Instagram, o TikTok não é uma rede de comunidade, né? O TikTok é uma rede de consumo. É diferente. O Instagram está querendo ir para esse caminho. Começou com a lógica do Facebook de comunidade, mas se perderam no caminho e agora estão tentando resgatar, né? Então, ali, o risco do não diálogo é muito maior. É 8 ou 80. E a pessoa não vai querer estar na minha news. Só quer resolver ali. Concordo, não concordo, cancelo, não cancelo. E por aí vai. Então, o comportamento é muito diferente de quem assina newsletter e consegue semanalmente dialogar comigo, sabe?
Agora, você falou do comportamento, né? Dessa profundidade maior do comportamento das pessoas que te seguem pela newsletter. E tipo de pessoa? Você acha que existem perfis diferentes de pessoas, até socioeconômico, vai, de que te segue nas redes sociais e te segue na newsletter?
Não sinto o socioeconômico necessariamente, até pelos comentários, assim. Talvez o estágio ou o momento da vida faz com que a pessoa recorra à minha news por conta da utilidade que é respondê-las e trazer um panorama da minha carreira e minha jornada até aqui. Sejam coisas boas ou coisas ruins, né? Eu adoro contar, gente, deu errado. As decisões difíceis que eu tive que tomar, entendeu? Tem coisas que às vezes eu não falo em outro lugar, só falo na news, por exemplo. Então tem um lugar de estágio Eu posso ter passado por diversas multinacionais e agora eu quero empreender. Eu falei, não, mas você já fez tudo, cara. Você está bem, você tem estrutura para isso. E por que você não faz? No final do dia, é a insegurança e o medo que está nos unindo ali. Entendeu? É o próximo passo. E o próximo passo? E esse lugar do o dia seguinte, que eu sinto sobre o perfil das pessoas que assinam a minha news e não necessariamente socioeconômico. Posso estar enganada? Posso estar enganada, mas é o que mais consigo identificar, sabe? O estágio da jornada.
Tá. Agora, sobre o seu conteúdo, né? Você já falou que trabalha com negócios, carreira e tal. Você falou que escreve todo dia, né? Você, sim, foi uma coisa intuitiva para você fazer a newsletter sobre isso? Você escreve sobre o que exatamente? Só sobre negócio e carreira ou você é geral? E aí quando você foi definir o tema da sua newsletter, era intuitivo? Era sobre isso?
Meio a meio, tá? Uma, porque eu sou virginiana com touro, então assim... Intuição eu acredito muito. Mas também acredito em método, técnica e talento. Então é um quarteto. Não é só a intuição pela intuição. Eu percebi que por mais que eu estivesse falando de sociedades, minha vida pessoal, em algum momento eu estava linkando com carreira e negócio. Como isso pode ser refletido na criação de negócio? Como isso pode ser refletido no próximo passo da sua carreira? E meu nicho de atuação, considerando as empresas que eu tenho, o que eu faço, eu falei, é bom ter autoridade dentro dessa área. Eu sei o que eu estou falando, trago expertises pessoais, empíricas, mas também estudei isso, né? Então, eu falei, tá, eu sei fazer bem, e o mercado precisa. Porque também tem uma coisa de... Eu posso gostar de falar sobre, sei lá, games, porque eu gosto de jogar, só isso. Mas eu não sei escrever sobre games, eu não sei traduzir o universo dos games, sabe? E não faz sentido nenhum para o momento de mundo, eu não acrescento em nada. Então eu tive que juntar também esse exercício de paixão. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acordo pensando como vou resolver a vida de outra pessoa, todos os dias. Então isso é uma paixão, um tesão que eu tenho. Eu sei fazer isso, porque eu vejo resultado naquilo que eu faço. E as pessoas precisam. Então eu tive que juntar, fazer esse tripé funcionar. E tá funcionando. Então misturei intuição, mas também com talento aí, com método e com técnica.
E me conta uma coisa, a partir do momento que você toma a decisão, vou fazer uma newsletter, como é que surge a primeira edição? Do momento da decisão até a primeira edição, sim. Quais são os passos até ali?
Eu não demoro muito para criar minhas coisas e colocar no mundo. Se não, demoro mesmo. Eu posso mudar a rota, mas vai mudar a rota enquanto o carro está andando. São coisas totalmente diferentes. Eu lembro quando eu decidi criar, assim, agora vai, oficial, se eu não me engano, foi um texto sobre depressão no mercado de trabalho. Início de pandemia, aquela coisa toda. Eu falei, tá, mas a gente, essa discussão é antiga. Não é só a pandemia. A gente está assustado com o Covid, mas vamos lá, a gente está morrendo de outras coisas também. Inclusive o não reconhecimento, inclusive a ansiedade, inclusive... Eu lembro que foi nessa linha e os outros caminharam para o não dito. Né? As pessoas não falam sobre isso no mercado de trabalho. A gente imagina, oi, tudo bem, eu tenho depressão. Não fala no ambiente. Até porque pode ser julgado da pior forma possível. E tem as coisas também das lideranças talvez não entenderem e achar que isso é besteira. E não é, né? Então, tem temas que são delicados, eu trago para mim e as pessoas agradecem. Porque uma coisa é eu falar, uma coisa é ela falar no ambiente de trabalho. Então, ela pode dar RT, né? Não precisa escrever. Então, eu coloquei muito rápido, escrevi, ok, a apresentação é essa, eu sou essa pessoa, vai chegar isso no e-mail, vai ser semanal e vamos para cima. Esse é um ponto. No meio do caminho, eu comecei a pensar, e se eu respondesse as pessoas? Porque é uma coisa que é importante. Gente, nem é todo dia que você acorda animado para ficar escrevendo, não. Eu gosto de escrever. Mas tem dias que eu falo assim, gente, eu não quero. Não consigo. O mundo está acabando. Agora mesmo, eu fiquei 15 dias seguidos, inclusive aos sábados, entrando de manhã, saindo 1 hora da manhã de estúdio de gravação. Eu vou escrever o quê, pelo amor de Deus? Eu só quero dormir. Só quero ficar em paz. Ali eu falei, posso fazer uma editoria se eu fosse você. Vocês me mandam as perguntas e eu vou respondendo. Porque existe uma troca. Não fica Monique, sabe? Isso é muito século XVIII, né? Que é a questão da educação industrial. Eu sei tudo e você não sabe nada. Vai ser passivo aí, aceitando tudo que eu falar, porque eu sei tudo. Então, isso vira uma troca que eu acredito mais. E as outras coisas que é outras expertises que também não saiu do, no universo de negócios. Eu comecei a pontuar sobre criação de conteúdo. Né? Unir os criadores de conteúdo que não precisam focar exclusivamente em publicidade. Você pode criar sua news, você pode criar seu podcast, você pode criar um infoproduto. E comecei a dar dicas de como fazer isso, porque eu faço isso. Eu não sou refém das plataformas. Eu consigo viver de conteúdo. Né? E pensando, até, vocês não me perguntaram, mas já estou falando. Pensando até em monetização, muitas coisas que chegam para mim de publicidade, enfim, as pessoas querem que eu escreva uma news também. Eu viajei para o SXSW, que é um festival, né, que acontece todo ano em Austin, de inovação, e a minha cobertura tinha também entregas na minha newsletter. Não é só, ah, faz um vídeo, que a galera fala, ah, um combo de stories, um vídeo, um post. E no meu caso, não, as marcas querem que eu aprofunde. Né? Monique, escreve sobre o assunto, que o tema é esse. O que, que você vai escrever? Tanto faz. Fechei um com uma marca agora, que vai ser um formato de news também. Né? Agora a diferença é que ao invés de ser na minha news, vai ser na news da marca. Então me chama para escrever na news dela. Então, assim, pelo menos o mercado está entendendo aos poucos.
É. Eu tenho visto isso, esse é um movimento que tem acontecido, né? As marcas não fazerem publis na sua newsletter, na minha e tal, mas querendo que você produza conteúdo para a news dela. Mas antes da gente chegar até na monetização, só porque eu pulei uma coisa aqui, a partir do momento que você criou, então, a sua news, tá ali soltando aquilo periodicamente, às vezes não dá, né, como você acabou de falar, mas como é que é o seu compromisso? Você tem aquele compromisso de, toda segunda-feira eu tenho que entregar alguma coisa.
Toda segunda,
porque isso,
tenho que ter.
Porque isso é um trampo, e aí vira um trampo, né? Vira um trabalho. E aí como é que é o seu, não só o seu comprometimento, mas como é que funciona o seu dia a dia, a sua semana na produção da news? Você já falou que escreve todo dia, mas é todo dia para a news?
Todo dia para a news, não. Pensando em conteúdo e diferentes canais de distribuição, é toda quarta. Minha quarta é sagrada. Eu sei mais ou menos, fico consumindo um monte de coisa, vou anotando, mas parar para escrever, pensar, tá bom, escreva news. Agora, o que é que eu faço em pílula de um minuto? E o textozinho da legenda que eu posso colocar em outra rede para linkar com o mesmo tema? Então, é sempre um macro tema e eu consigo distribuir. Isso eu faço toda quarta-feira, porque assim é trampo, né, gente? É trampo, assim, eu ganho dinheiro com isso. Eu quero entregar o melhor conteúdo dentro daquilo que eu consigo, das ferramentas que eu tenho e da bagagem que eu tenho. Né? Então, eu acho que isso muda também muito o jogo, porque as pessoas falam, eu quero viver disso, como é que faz? Então, você vai ter que se dedicar da mesma forma que se você se dedica, sei lá, ao seu CLT, caso você esteja trabalhando no CLT, a qualquer outro trabalho que você já fez na sua vida. Porque só assim você vai ter resultado, senão não faz sentido nenhum. Então, sim, eu paro, desenho, vejo... Às vezes tem temáticas... Por exemplo, estava gravando agora o programa, o Shark Tank Brasil. E eu fiquei escrevendo sobre isso desde o dia que eu soube. Eu recebi o convite no dia 16 de março. E aí eu falei, meu Deus, estou pensando já. Minha vida toda passou quando eu li o e-mail. Fiquei pensando, falei, como é que eu vou escrever sobre isso um dia na minha vida? E comecei a anotar pontos do que eu lembrava, até chegar no Shark. Os nãos que eu disse, os sims que eu disse também, porque eu aceitei ser jurada mentora em outro reality, que também foi na Sony no ano passado, do Self-Made Brasil. Será que isso influenciou ou não influenciou? Aí comecei a anotar pontos e fui juntando os pontozinhos. Só que não adiantou. Sabe por quê? Um dia antes de sair a divulgação, que saiu a divulgação no dia 15 de maio, no dia 14 eu resolvi contar para um grupo de pessoas. Tinham quatro pessoas comigo nesse encontro. Aí eu falei para a pessoa. Falei, olha, sou a nova Shark do Shark Tank Brasil. E a galera não entendeu o que eu estava falando. Falou assim, não, é apresentadora. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu falei errado? Eu falei a frase certa. Eu sou a nova Shark. Shark tem que fazer. Você vai apresentar seu projeto para quem? Você quer qual investidor? Tipo, eu sou investidora, gente. Uhum. Entendeu? E tive que mudar. Então não adiantou ficar colocando os pontos, entende? Uma coisa é você preparar a narrativa quando isso acontecer. Eu faço muito isso, eu noto. Mas aquilo foi tão marcante e trágico também que o texto não foi cada pontinho que eu fui anotando durante o dia 16 de março até o dia 15 de maio, que foi quando eu divulguei para o mundo, né? Na segunda-feira, às 8 horas, a mesma coisa. Eu tive que mudar tudo. Eu escrevi naquele dia, porque o impacto que eu estava sentindo era muito maior. Uhum. E seria muito mais verdadeiro do que eu ficar juntando outras coisas. Então, tem uma coisa de sentir também. Eu gosto de sentir quando estou escrevendo. Pode ser amor, pode ser raiva, pode ser realização, pode ser ódio. Não importa o seu sentimento. As pessoas vão sentir também quando ler você, quando você está mal, quando você está muito feliz, a sua dor. As pessoas percebem. E nessa escrita específica, claro que eu estava feliz. Mas todo mundo percebeu que teve uma felicidade ali que foi ceifada no momento que deveria ser meu ápice. Uhum. Né? Então, eu mudo a rota também, se precisar, por conta de momentos como esse. Neste caso, foi algo horrível, né? Mas tiveram outros também que eu quis comemorar e aproveitei, sentei e falei, e agora? Enfim, tem isso também.
É. Obrigado por compartilhar. Queria te perguntar uma coisa agora enquanto Shark.
Eita, não, vamos mentira. Lá.
Mas assim, olha para o mercado. O que, uhum. que é o mercado de newsletter? Enquanto oportunidade de mercado. Qual que é a tua leitura?
Então, tem uma coisa que eu acho. Como as big techs estão ali, várias crises, mas ainda estão ali resistindo, engolindo e pensando na massa, na maioria que utiliza e fica ali. E tem uma questão da atenção. Eu sempre brinco que esse TikTok, por exemplo, é uma atenção precarizada, né? Você tem que ficar ali para ganhar R$20 no mês. Por isso que as pessoas estão ali. Diferente da News, que é genuinamente e intencionalmente, a pessoa está disponível, querendo ler você. São coisas diferentes. Ainda é um nicho em desenvolvimento. Pensando até as marcas, assim, querendo pagar de verdade, que falam, mas é um texto, né? Tipo, você prefere pagar 10 vezes mais para fazer um post no Instagram que não vai ser relevante nenhum. É mais fácil ter 30 mil pessoas fiéis, sendo que 80% estão abrindo o que eu estou escrevendo, do que ter 100 mil pessoas que estão ali e vai talvez clicar, olhar alguma coisa e vai dizer que legal. Presta atenção. A retenção é muito maior se a pessoa se deslocou de uma rede para fazer uma assinatura e receber todo o meio e abrir. Essa pessoa consegue engajar muito mais do que só passar o feed. Então, o entendimento do imediatismo, considerando os clientes e tudo mais, faz com que não enxergue potencialidade. Números mesmo. Vou investir em você, Monique. Vou investir em você, Paulo. Vou investir em você, James. Tem isso. Porque, diferente do Instagram, que tem os rostos dos influencers, celebridades e tudo mais, a News demanda muito tempo dos influencers, das celebridades e tudo mais. Mas, no final do dia, a marca não pensa estrategicamente considerando conversão e engajamento. Pensa em fazer barulho. É alcance. Então, independente se vendeu, independente se transferiu o capital social para você ou não, ainda estão preferindo pagar, monetizar pessoas que só façam barulho para dizer que a marca existe. Independente se essa transferência de capital social foi negativa ou positiva, né? Ah, mas estão falando de mim, né? Eu falei, mas estão falando mal pra caramba, né, gente? Vamos fazer uma estratégia diferente. Então, esse pensamento que dificulta crescer mais rápido o universo de newsletter. Porque, assim, não tem outra justificativa. Porque retorno dá. Retorno dá. A pessoa vai ler até o final. Sabe exatamente o que eu estou falando. E eu, assim, de 50 edições... eu fiz, sei lá, umas 13, 14, uma atrás da outra de publicidade. Uhum. Tendo assim, uhum. sem parar. Aí fecha logo 5 textos e não sei o quê. Agora eu falei, gente, calma, muita coisa na minha vida. Mas acredito que daqui até, sei lá, 2026, vai estar mais consolidado, considerando que tem pessoas interessantes falando, assinem minha news, diferente de me sigam.
Eu queria perguntar sobre isso, sobre o pessoas interessantes falando. Você acha que as pessoas assinam a news porque é a Monique, porque é o conteúdo que ela fala, uma somatória, ou porque, é a Monique que eu já conheço do Instagram e de outros lugares, que está fazendo isso aqui também, né? Como é que você enxerga isso?
Eu acho que é pelo conteúdo e pela pessoa que escreve. Uhum. Porque tem pessoas que assinaram primeiro minha news para depois me seguir no Instagram, por exemplo. Porque o texto impactou. Aí falou, nossa, quem é essa pessoa? Ah, Monique, quem é? Vamos ver mais? E aí chegaram em outras redes, né? Então tem isso, o conteúdo foi primeiro. Depois descobriram que sou eu, e aí depois foi para a rede. E o contrário também é verdadeiro, né? Mas eu sinto que o conteúdo faz as pessoas ficarem. Porque poderia ser legal, ok, mas tanto faz a news, entendeu? Tô falando a mesma coisa, que adianta, gente. Faz sentido nenhum.
E as marcas? Como é que elas vieram? Elas vieram através das suas outras redes, dos seus outros trabalhos? Surgiram agora? São as mesmas marcas com quem você interage nas redes? Não, é diferente.
Não, sabia? Foram marcas diferentes. Algumas ficaram, que bom, muito obrigada, inclusive, as que ficaram, para fazer outros formatos também. Né? Mas no final do dia já chegava assim, eu quero 3 textos para News de Monique. Não falava nem do resto. Assim, nem existia o Instagram, nem nada. Eu fico muito feliz quando vem direto ao ponto, assim. Porque ainda mais quando, sei lá, teve uma que foi... Meu Deus, qual era o tema? Esqueci agora. Mas que eu falei assim, é um tema que eu gosto de estudar. Então, é massa, porque eu vou querer mesmo, eu vou querer escrever. Porque eu estou lendo sobre isso, posso indicar outras coisas, né? Tem um agora que eu vou fazer sobre o universo da Create Economy. E eu pego a minha jornada com questões práticas e ferramentas possíveis e gratuitas para a galera usar. É meu universo, eu tenho um tesão de falar sobre isso. Então, assim, não me tirem marcas do meu universo, sabe? Porque vai ser muito mais legal quando os dois territórios, tanto da marca quanto o meu, se comunicam, né? Não é só assim, fala aí que a gente está com um negócio de inscrições abertas. Tá bom, vou dar um contexto. E no texto todo ali, eu coloco isso, tudo bem? Tem que só avisar que tem inscrições abertas. Não faz sentido. Isso aí pode ser um post, entendeu? Isso pode ser um post. Sim. Gente, se inscrevam aí, beleza? Beleza, acabou. É. Mas existe uma narrativa para chegar na inscrição. Então, tem esses dois lados, assim.
Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre modelo de negócio, né? A gente vê em outros países, por exemplo, jornalistas deixando grandes veículos para plataformas de newsletter para fazer o modelo de entrega direta ao leitor. Você tem autores, né? e editoras migrando para essas plataformas também. Você tem um modelo de publi, você tem branded content. Como é que você avalia os modelos de negócio possíveis dentro de uma newsletter? Quando você fala, você olha para creators, você olha para criadores de conteúdo e criadores de conteúdo no Brasil, como é que você analisa esse cenário, assim, esse contexto?
Eu sinto que tem uma resistência ainda das pessoas pagarem, né? É que nem, sei lá, os veículos já existentes de jornalismo. As pessoas burlam o link, né? Não vai pagar R$12, R$5 e por aí vai. O que é diferente fora? Vejo vários. $10, não sei quantos mil assinantes, ganha mais do que o salário que ganhava na redação, né? Então, assim, é um sonho ter vários brasileiros na mesma situação que alguns que eu conheço fora do Brasil. Esse é um ponto. Um outro ponto é que, dependendo da plataforma que você use para newsletter, a gente sabe que dá para, como é o nome? Diferentes formatos, né? Eu posso fazer uma news e encaixar o podcast. Uma news junto com comunidade, sabe? As pessoas têm um chat ali para discutir, criar um fórum de discussão. Não é só a news pela news. Eu entendo muito como comunidade a ser monetizada também. Podem ser em outras plataformas, mas pode ser também com a news, né? Esse é um ponto. O outro é a educação dos leitores. Como a gente já entregou muita coisa gratuita, quando você começa a cobrar, tipo assim, tá, você tá com 30 mil, talvez tenha só 300. Mas eu prefiro, se eu decidir hoje monetizar a minha news com os leitores, de 30 mil ser 300, eu prefiro que 300 fiquem pagados. Prefiro. Porque é um trabalho. Tem coisas que eu já toquei que eu nunca toquei em lugar nenhum. Assim, eu estou falando ali em primeira mão. Só tem esse registro do que eu estou falando e outras coisas que eu posso fazer. Já pensei, inclusive. Estou falando isso porque eu estava desenhando. Está desenhado, está guardado. Vamos ver o momento. Que é, eu falei, você trouxe esse ponto, Paulo, dos criadores de conteúdo, mas pensando em startups, os empreendedores, sempre querem que eu analise o pitch. Sempre. E eu faço isso, não é um problema. Mas, gente, é um trabalho ficar analisando. Entendeu? Assim, se eu parar meu dia aqui e pegar todos que chegam, eu não faço mais nada no dia. Só fico analisando e dizendo, muda isso, faz aquilo. E eu estou pensando em fazer colocar na linha editorial essa parte de análise de pitches, até porque agora, publicamente, todo mundo já sabe que sou investidora, né, por conta do Shark. Provavelmente vai aumentar essa demanda. E eu realmente quero saber, eu quero analisar, mas isso é um trabalho. Mesmo que o dinheiro não seja exclusivamente para a Monique, que eu faça qualquer outra coisa com esse dinheiro, é trabalho. Ponto. E esse talvez seja o início da minha monetização com o News. Que aí eu posso brincar considerando em áudio, em vídeo, em texto, naquele único lugar, exclusivamente para as startups, e posso convidar outras pessoas também para fazer parte disso. Mas existe um lugar de educar a comunidade que é necessário para fazer com que seus escritores preferidos vivam disso e continuem escrevendo, continuem pensando, criando para vocês, né, que seja remunerado por isso, sabe? Uhum.
Legal. E como é que você troca... informações com outros produtores de newsletter, não só sobre formato. Porque eu queria te perguntar, emendar isso numa pergunta sobre como é que você enxerga esse universo de newsletters hoje. Porque de repente, da pandemia para cá, todo mundo começou a fazer newsletter, se tornou um formato viável, como a gente está conversando aqui, pode ser muito mais viável no futuro, mas todo mundo partiu para fazer newsletter, todo mundo que tem conteúdo, né, para poder fazer ali. Como é que você está enxergando esse boom de newsletters hoje?
São tantos que às vezes eu nem sei quais existem e quais eu já assinei. Eu assino uma galera de fora também, universo de startups, Creator Economy e tudo mais. Não converso com muitos. Eu acho que é a primeira vez que eu estou conversando sobre news. Com vocês, assim. Estou abrindo, né, como eu pensei, como é que eu faço. Uma possibilidade de monetizar. Nunca falei sobre esse assunto. Só consumo ali, né? Fico lendo, assino e por aí vai. Mas a troca, não. E, inclusive, eu fiz recentemente algumas aulas com criadores de conteúdo. E falar de news sempre foi uma resistência das pessoas ouvirem. Eu começava, mais news, né? Dá mais trabalho. Eu falei, meu Deus, vocês ficam horas no CapCut cortando vídeo e não dá trabalho. Tudo vai dar trabalho, gente, pelo amor de Deus. O vídeo de um minuto pode ser um texto, presta atenção, de 2 minutos é maior, pode ser de um outro jeito. Consegue pensar, não, mas minha comunidade não gosta de ler, preferem um vídeo da dancinha do TikTok. Então, a resistência, inclusive, para falar abertamente com criadores que ainda não estão nesse universo, também é difícil, sabe? A resistência é maior, porque aparentemente para ganhar dinheiro criando conteúdo precisa focar no viralizar. Eu sempre brinco que antes era viralizar, agora é escalar negócio. Porque quem começa com news pensa já em escalar, pensa em ter assinantes, pensa em algum momento, por mais que você não faça isso, que nem eu não fiz, mas em algum momento quer monetizar de outro jeito que não seja com marcas. Eu já monetizo com marcas, desde o dia 1. Eu monetizo com marcas, sabe? Mas eu estou pensando com os leitores também, porque eu acredito nisso também. Uma questão de comunidade, de reconhecer que isso é um trabalho e por aí vai. Então, nunca conversei. Quando eu tentei nessas aulas no Clube Creator, foi muito nesse lugar de resistência, porque a mentalidade ainda é de publicidade. Não é de produto. É publicidade, sim. Eu quero publi post. É legal mostrar para todo mundo que eu fiz uma publi com uma marca de cosmético, com, sei lá, uma cervejaria, com uma marca de viagem, sei lá. para esse lugar do pop e de ser seduzido pelo famoso public post, não faz com que as pessoas se visualizem como marca e negócio a ponto de criar novos produtos. Então, dificulta um pouco essa conversa.
É. E sobre... Eu queria te perguntar também... Você falou uma coisa que eu fiquei pensando. Como é que você coloca a sua news, o que você faz, o que você escreve, dentro de uma... Como é que você categoriza a importância dela para quem gosta, para quem quer conteúdos de negócios, de carreira, né? Você consegue já colocar ela dentro de um ecossistema de quem procura conteúdos sobre isso?
Eu sempre tento linkar, né? Assim, toda vez que entrevista ou outras redes também, eu sempre tento trazer. Mas a melhor parte é quando vejo que algum texto foi compartilhado 100 vezes. Então, provavelmente, alguém citou e eu não estou vendo. Alguém trouxe. Você assim, olha, tem que ler isso aqui em alguma outra indicação, em outra plataforma, sabe? Mas eu sinto que, principalmente nas redes sociais, Instagram e Twitter, as pessoas, quando me marcam por conta dos meus textos. Pode até ter um post legalzinho, mas é o texto, é o link que indicam. Então, eu fico assim, quem quer aprender, vem para a newsletter de Monique. Não que as outras redes não sejam também de aprendizado, mas eu sinto que já identificaram que a news tem esse lugar de aula.
Bela palavra. Acaba sendo uma aula, né? Acaba sendo uma aula que você tá dando ali. Que mais? Mais alguma coisa, Paulo? Eu acho que a gente passou por tudo aqui. Vamos extrair. O tempo está curto, né? Mas vamos aproveitar do Monique aqui.
Monique, você falou que tem pouca interação com outros produtores de newsletter. Mas quais você acompanha? Qual newsletter você lê? Quais você consome? Ou que
sim,
você
legal.
Gosta? Sim.
Beats e Brandings, de Pensando no Brasil, Tira do Papel, vocês. Fora, nossa, esqueci o nome dela. Reverse. Eu vou lembrar aqui. Tem algumas de startups que às vezes eu nem sei mais o nome, só recebo toda semana e fico que feliz, ainda bem que chegou. Tem também The News e todas as segmentações que eles têm, né? Que literalmente eu acordo, tomo um café e abro o e-mail para ler as news. Não leio os e-mails que milhares de pessoas me enviam o tempo todo. Falei, isso aqui vai esperar, viu? Isso aqui vai esperar, deixa eu terminar de ler. Quando eu terminar, aí eu vejo o que eu faço. Mas essas são as principais, assim. Só um ponto. Tem pessoas que eu olho assim, aleatório, e falo, nossa, por que só tá no Instagram? Eu queria saber mais. Eu queria mais de você. Eu queria mais coisas. Uhum. E procuro tudo e não tem. Só escreve naqueles caracteres e acabou. E às vezes eu fico frustrada.
Mas sabe o que é o mais legal? Grande parte das pessoas, pelo menos que eu tinha essa... Isso mesmo que você falou, já estão migrando para news. Pessoas que eu quero ver um pouco mais de conteúdo, né? É muito legal isso, muito legal. Tinha uma coisa que quando a gente falou em publi lá atrás, eu até pulei isso aqui, mas eu queria voltar a esse assunto, que é, alguém já citou isso aqui, sobre essa equação fazer publi, né, anúncios, versus credibilidade do conteúdo. Né? Você até falou que as marcas te procuram pela sua verdade, pela sua... pelo seu conteúdo, pelo que você já faz, e até te procuram para fazer news dentro das próprias marcas, mas você enxerga um pontinho que pode ser problemático nisso em algum momento?
Sim. Tem uma coisa que não dá para ser... Eu acho que tem momentos estratégicos para a marca entrar. Não acho que é o patrocínio da news... É a da minha news. É com a marca tal. É Monique e a marca tal. A gente cria outra coisa. Entendeu? Porque essa comunidade já está comigo. Não é a comunidade da marca. São coisas totalmente diferentes. Então, às vezes, tem que, né, também educar a marca. Eu estou falando de educar os leitores, mas educar as empresas, as marcas também, porque às vezes tem um lugar de querer se apropriar da sua comunidade. A gente pode co-criar, e co-criação parte do pressuposto que os dois lados também estão ouvindo, né? E estão dispostos a ajustar se for necessário. Agora, se a marca quer, não, vamos fechar aí 10 durante X período, beleza, mas entenda que a comunidade está comigo, não com você. Isso, é importante se, isso. Porque se for... Gente, é sério. E aparece, viu? Falando porque... Chega de tudo que vocês imaginarem. Estou até indo de nervoso. Chega de tudo que vocês imaginarem. Porque é muito fácil chegar depois de estar pronto, né, gente? Vamos construir uma outra coisa do zero. Posso falar de sociedades, de culturas. Também leio, assisto tanta coisa. Vamos pirar. Não tem problema nenhum com isso. Ah, não, mas é porque... É, então anão também. Então, sempre tem que analisar com cuidado as propostas, porque às vezes, hoje eu posso dizer não com mais facilidade. Estou falando de questões financeiras. Tem outras pessoas que não dá, né? É exclusivamente isso, a renda da pessoa. Então, não dá para ficar dizendo não por aí, a gente entende. É só vigiar se você, no final do dia, está trabalhando para a marca, então vira logo funcionário. Ou você está fazendo porque a sua comunidade, você é criador, você é criadora de conteúdo, escritor. É um olhar atento que tem que ter.
E diga, Paulo.
Vamos cumprir o horário?
Vamos cumprir o horário.
Vamos lá.
Vamos cumprir. Acho que é isso, né? É isso. Maravilha, né? Como eu e Paulo gostamos de dizer, nós estamos não fazendo entrevista, nós estamos tendo várias aulas aqui sobre vários aspectos do que é essa newsletter economy. E é mais legal que cada um pega por um lado e puxa para um lado, e a gente vai levando a pauta sempre para esse lado, né?
Obrigado, viu, pode me enviar.
Obrigado, gente. Monique.
E quero
parabéns
ouvir os outros também. Né? Obrigada a você pelo convite.
É isso, gostou? Então se liga que na próxima semana tem mais uma entrevista na íntegra aqui para vocês. Ah, e é claro que se você não tiver ouvido, a gente reforça o convite para você dar o play nos 10 episódios desta primeira temporada do podcast Newsletter Economy, aqui mesmo nesta plataforma. Espero que gostem e comentem com a gente o que acharam. Mandem uma mensagem através das caixas de comentários dos agregadores de podcast ou através do site cotonizio.com.br. Cotonizio com S. O podcast Newsletter Economy é uma produção da Cotonizio Podcasts, com direção e roteiro de Rodrigo James e Paulo Imediato. Narração e edição de Rodrigo James. Até a próxima!